Moche. Un cafecito.
Sí, Sam. Fabio, o diretor da Pfizer me disse que o presidente mundial da Pfizer, burla, judeu, mandou uma carta para o governo em agosto, se eu não me engano. E a carta nunca foi respondida. Marcelo, me manda a carta e eu vou agir, como sempre fiz no governo. Ele mandou. E na carta, no rodapé, tinha o telefone e o e-mail do cara. Eu liguei no telefone e atendeu uma gravação. Eu insisti, atendeu uma secretária. Era a secretária dele. Eu me apresentei como secretário de comunicação do presidente do Brasil, fazendo menção à carta. E respondi o e-mail. 15 minutos depois, ele me agradeceu o contato e veio uma resposta, dizendo que ele entraria em contato no mesmo dia à tarde, por telefone. E me ligou. E eu os convidei para vir para Brasília para ouvi-los. É isso que ele retrata, tudo que não acontecia de forma natural do maior tema do planeta, que era a vacina para o Covid, da vacina mais desejada do laboratório mais tradicional. Eu sou filho de médico, eu sei o que, que representa a tradição da Pfizer, eu sei o quanto poderia implodir ou ajudar a imagem do presidente da República se a vacinação fosse acelerada, se a gente tivesse a Pfizer de braços dados, como no modelo israelense, que eu também vim acompanhando. À medida que tinha-se fechado as portas e não avançava no Ministério da Saúde, eu abri as portas do palácio. Oi. E a gente fez infinitas reuniões, várias. Várias. Com o presidente da Pfizer, eu fui o primeiro que vi a caixa, a tão falada caixa que segurava a menos 70 graus. Eu levei pro presidente ver. Eu expliquei que não era um bicho de sete cabeças. Eu escrevi na lousa da SECOM as condições contratuais que se diziam inassináveis, inadmissíveis. Isso ficou 4 meses na lousa da SECOM. Toda vez que não avançava pelo Ministério da Saúde, avançava pela presidência. Numa das vezes, na primeira vez, nesse primeiro contato, eu fiz movimentos para evidenciar o que eu estava fazendo. Sempre sem holofote, sempre sem estardalhaço. Quem precisava saber, sabia. Conheci o Carlos Murilo, que é o CEO brasileiro venezuelano, conheci a diretora jurídica, conheci a diretora de relações institucionais, que viram em mim a porta de entrada no governo federal, já que não tinha ressonância no Ministério propriamente dito. E eu tenho que dizer que era uma negociação dura, quadrada, mas eles encontraram em mim um negociador também preparado. E tudo que eu pedi, eles envidaram esforços e disseram que fariam, antecipariam entregas, com dose, quantidade e preço. Eles foram impecáveis comigo, impecáveis.
Qual era a ideia concreta que se fechou na época, que essa negociação se deu?
O que, que o governo precisava? Eu, como antevendo um risco à imagem do presidente, eu queria a vacina, e era a maior e melhor vacina, era a melhor vacina com mais percentual de eficácia. Eu queria mais vacina no menor tempo possível. A maior quantidade no menor tempo possível. E dinheiro nunca faltou. E perto dos valores que foram ofertados aí, $10 a dose, que numa rápida conversa virou 9,60, 9,80, 9,60, 9,30, 9 não sei quanto, ou até mesmo os 10. Israel pagou 30 para receber primeiro. Nada é mais caro do que uma vida, Policarpo. Nada é mais caro.
Se esse contrato tivesse sido fechado nesse período dessa negociação, O que teria, você acha, ocorrido ou deixado de ocorrer?
Eu acho que, em que pese as dimensões do Brasil, em que pese o tamanho da população do Brasil, que não pode ser comparado a nada no mundo, não é correto comparar com Israel, como muitos fizeram, a população brasileira ia ter um pouco mais de paz. Paz. É uma população sofrida, é uma população com incertezas financeiras. O lockdown, o presidente acertou na mosca. A frase do presidente que eu ouvi sempre, aprendi com ele desde o D0, era: são as duas ondas, a onda da saúde junto com a onda da economia. O governo acertou na mosca, na onda da economia.
E na onda da saúde?
Tá acertando, tá buscando melhorar. Tá melhorando.
Por que que esse acordo não foi fechado? Na época?
Existiam as três famosas cláusulas que se diziam inassináveis. A primeira delas, você vê que de cor eu sei, o foro para solução de conflitos. A Pfizer queria o câmera arbitral de Nova York. A segunda era isenção de ressocialização e indenização. E a terceira era a edição de uma medida provisória em que o Brasil garantisse, com ativos, potenciais danos financeiros. Essas foram as cláusulas que dificultaram a negociação.
Mas elas dificultaram, mas também viabilizaram, né?
Eu não sei se no contrato, na sua versão final, elas foram aceitas ou não. Eu ainda não sei.
Mas eu digo assim, por que que elas foram aceitas agora e não foram antes?
Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Tudo off. É 100% isso.
Depois a gente combina.
100% off.
O ministro era despreparado?
Nunca toquei mais com boa parte. Seria levando a minha parte falar dele. Nunca fiz nenhuma parte pra ele. Nunca falei dele. Nunca nada dele. Aí me surge um marqueteiro genial chamado Marquinhos Show, que resolve soltar nota em todos os jornalistas de Brasília pra atacar tudo e todos. É assim que funciona. Não na minha escola.
Eles levantaram, eles chegaram a levantar suspeitas de que você teria algum interesse particular.
Exatamente. Uhum. Exatamente. Aí foi uma gota d'água de sair do governo. Foi a minha gota d'água, mas eu saio com a consciência tranquila.
Foi negligência ou incompetência?
Incompetência. Incompetência. Quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando na negociação, e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é 7-1.
O presidente nessa negociação se posicionou de que maneira?
O presidente disse que compraria todas as vacinas desde que aprovada pela Anvisa. O resto tudo é mau assessoramento e informação distorcida que levaram a ele. O presidente está totalmente eximido de qualquer responsabilidade nesse sentido. Chegou a informação errada para o presidente da República.
Ele incentivava essas negociações?
Nunca mandou eu parar de fazer nada. Nunca.
Você me disse, inclusive, que testemunhou, inclusive, uma conversa, né, do CEO da Pfizer com o ministro Paulo Guedes.
E que eu levei o telefone.
E o que ficou acertado nessa conversa?
Paulo Guedes foi o primeiro contato do doente da Pfizer com o alto escalão do governo.
Isso foi quando, mais ou menos?
Setembro, outubro. Eu tenho essa data, vai vir na minha conta o dia que eu liguei para fora dos Estados Unidos.
Quer dizer, essa negociação poderia ter sido fechada em setembro.
Outubro ou novembro.
E as primeiras doses, portanto, chegariam...
No último trimestre.
Esse era o compromisso.
Já tinha palavrado isso.
Ou seja, o Brasil poderia ter começado a vacinação juntamente com os Estados Unidos.
Talvez não na quantidade, mas certamente teria uma quantidade de...
Mortes poderiam ter sido evitadas.
Aí já não posso dizer. Aí já não dá pra dizer. Não dá pra dizer. Eu lutei muito para que a melhor vacina naquele momento chegasse aos brasileiros no menor tempo possível.
Quem era contra? Além do ministro.
Ninguém.
Ninguém?
Ninguém. Ninguém.
Você disse que falou...
Não posso dizer que o ministro era contra. O que eu posso dizer que na SECOM, ou através da SECOM, a negociação avançava.
Eu estou falando contra...
Tenho mais uma passagem para você.
Diga.
Numa das reuniões, o deputado Felipe Barros tinha um horário comigo. E eu pedi para ele testemunhar a reunião com a Pfizer. O deputado, depois que a Pfizer saiu da reunião, me cumprimentou pelo modo que eu negociei com eles. Eu nunca vi alguém negociar tão bem como você negociou.
Quando eu falo contra o ministro contra, porque, pelo que você está descrevendo, só não aconteceu por causa dele, por causa do ministério, né? Então, como é que explica isso? Sem ser no fato de ele ser contra. Tem outra explicação.
Não, ele não precisa ser contra, basta ele não saber fazer. Basta ele não saber fazer.
Mas o presidente, que é o chefe direto dele, não teria responsabilidade sobre isso?
Não.
Se tem um funcionário incompetente, não dá conta de fazer uma matéria, eu vou lá e ou troco ele de matéria ou...
É que na verdade, para ser justo com o ministro Pazuello, a vacina não estava aprovada pela Anvisa até naquele momento.
Então você está dizendo que foi incompetência, então não é incompetência.
Não, não falei isso. Ele podia ter deixado as vacinas aqui encomendadas, que no pipeline de entrega já ia estar tudo aqui armazenado.
Entendi.
E eu sugeri isso.
Você também sugeriu?
Também sugeri isso. Também sugeri que a iniciativa dos empresários comprasse uma e doasse uma para o SUS. Eu não vejo e não vi como se tinha um risco de virar uma vacina de elite, mas você tem o upside de desafogar o SUS. Em época de escassez de vacina, toda vacina é bem-vinda. Um empresário compra uma e doa uma. Também dessa... E o Paulo Guedes também gostou disso da ideia.
O ministério foi contra?
Eu não tive nenhuma interlocução com o ministério.
Por que não foi à frente?
Nenhuma. Eu dei ao ministro Paulo Guedes essa ideia.
Sabe por que
e ele gostou da ideia. Então, outra que eu sugeri. Para o senhor ter a vacina aprovada pela Anvisa, você precisa fazer testes em seres humanos brasileiros. Em humanos brasileiros. E aí, obviamente, os espertelhos da cadeia de cadeia alimentar explodiram o preço disso. E muitos dos envolvidos não queriam ou não tinham, óbvio que os caras têm condição, mas um terceiro interessado não poderia não ter capacidade financeira de bancar fase 3 no Brasil. Sugeria ao ministro Paulo Guedes que o governo bancasse. E uma vez aprovada, isso seria abatido do valor inicial da primeira compra. Uhum. Ele também gostou da ideia.
Com quais outras autoridades você falou sobre esse assunto?
Com a República inteira. Inteira. Inteira.
E qual foi a receptividade?
Absolutamente sinérgica. Absolutamente sinérgica.
Legislativo, judiciário?
Todos. Todos. Fiz peregrinação em todos. Todos. Vertical jurídica, vertical parlamentar, vertical ministerial, familiar, todos.
Quer dizer, na época você era secretário de comunicação, o governo não pode ser, portanto, acusado de inoperância.
Exatamente isso. É exatamente isso.
Inação, talvez?
Também não, porque o secretário de comunicação se mexeu que nem um louco.
Mas as coisas não aconteceram.
Mas não por culpa do Palácio.
Por culpa de quem? Eu estou insistindo que...
Lógico.
Eu sou o deputado da CPI.
Não, sim. Não me cabe apontar dedos. Me cabe reportar o que o Palácio fez, através da minha pessoa. Que antevi o risco da falta de vacina. Razão pela qual não fiz campanha publicitária.
Ah, me explica isso direitinho.
Não tinha produto na prateleira, não tinha o que comunicar.
Mas você estava sendo cobrado para fazer essas campanhas?
Não. Mas eu não ia incorrer no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor propaganda enganosa. A minha prateleira estava vazia de vacina, como está até agora.
Mas alguém sugeriu que fizesse essa campanha?
Ah, você teria que fazer as campanhas educativas. Como é que eu vou fazer uma campanha de vacinação se não tem vacina, não tem o produto na prateleira? É a mesma coisa que eu falar que vai no supermercado comprar Coca-Cola e não tem Coca-Cola. É propaganda enganosa.
Você acha que ele deveria ter saído preso?
Eu não acho. Há que se analisar todos os aspectos. O dolo, a culpa, na hora que você analisa tudo. E você tem duas questões fundamentais. É, primeiro, o enlutado esquece a morte do seu ente querido?
Não.
Dois, a família do enlutado acredita ao governo do presidente Bolsonaro a morte do seu ente querido?
Propulsante, pessoa, sim.
Isso impactará na reeleição de 22. Se uma das respostas for sim, tem diretamente relação na reeleição. Se as duas respostas for não, o presidente segue firme a reeleição.
Mas quais são as respostas que hoje você acha que a maioria da população daria?
Eu ainda estou estudando isso, porque como eu gosto do presidente, eu tenho que prever todos esses cenários de respostas. É, repito as duas perguntas. A família do enlutado esquece a perda do seu ente querido?
Com certeza sim. Ou com certeza não. Não.
E dois, se a família do enlutado acredita o falecimento, a inoperância, a incompetência ou a fatalidade.
Na sua opinião,
COVID.
Sim ou não?
Eu ainda estou estudando isso. Eu ainda estou estudando. O presidente foi muito assertivo no auxílio emergencial. Ah, o governo não comunica, o governo isso, o governo... Todo mundo sabe que o governo do presidente Bolsonaro fez o maior programa de ajuda já feito na história do Brasil. Agora, tem muito ruído e tem muita sabotagem dentre os ministros. É esse o ponto.
Interna? Sabotagem interna?
Muito.
É mesmo?
Muito.
Mas de onde que vem essa sabotagem?
Adoraria saber. Adoraria saber. Não é da minha escola soltar e plantar nota para destruir. Isso eu aprendi em Brasília.
Aquela coisa que você fala de grupos, existe mesmo? Grupo ideológico? Grupo...
Não existe. Existe quem estava do lado do presidente que o elegeu. Existe quem carrega as bandeiras vitoriosas do presidente. Aí surge uma pandemia que faz o Brasil se reinventar. E todo mundo tem que ser tolerante, todo mundo tem que saber conviver com a pandemia. Tolerante talvez não, todo mundo tem que saber
se reinventar.
Se reinventar.
Você se insere em qual grupo desses?
Eu me insiro no grupo em que cada vida tem o seu valor e que toda vida que a gente puder salvar, a gente vai salvar. E eu dei uma pirada em dezembro, quando três amigos meus próximos estavam entubados, dois a gente salvou e um faleceu. Com toda a grana disponível, com todo o acesso, isso foi o meu divisor de águas para seguir mais firme ainda no que eu estava fazendo.
O presidente é negacionista, como se diz?
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
Como é que você definiria o presidente nessa questão pandemia? Qual é a visão que ele tem? Porque ele nunca explicitou isso, nunca ficou muito claro, né? Além dessa tentativa de equilibrar a economia com o combate ao vírus. Como é que o presidente vê?
O presidente sempre disse que era para cuidar da população brasileira, nas duas ondas. E o presidente sempre sofreu demais com a condição do brasileiro. Mais genuína das características dele. Ele não consegue ver o brasileiro sofrendo.
Você chamar de genocida incomoda?
Se eu ver alguém chamando ele de genocida?
Não, eu digo o presidente, se sente muito incomodado com essa questão?
Muito. Não, muito. Eu acho um absurdo completo. Absurdo completo.
Vamos lá, depois.
Vamos.